בעזרת השם, דף חף דלת, את הזאת שמגילה, סטרמוס, דף גימל עמוד בית. נסיגון דליין ג'בש, נקומס את המשנה, קורא בתורה לא יפחות. קודשינות הזלחות, הקריאת התורה, כמות ומאז נבידה. ספר לנו עושה משנה, קורא בתורה לא יפחות משלושה פסוקים, עשר לחש הקונסמוס, פרקים הוביוס שירים אנטריוריס. הפסוק יסובי לתורה, נעלייה, נאום פוד ג'ולה מנוס וכתרי פסוקים. הוא מינימו תרי פסוקים. נוזר לנו עושה גמרה פורקה, ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד. הקהלה יפוקה ימוס לוגריס נמנתי ג'ימו הבראיקו, שהוא מתורגמן, שהוא טרדוטור דלי תורת התורה, פלנוס המשנה, פסולון דבי ל... מה זו כאום פסוק פרסי טרדוטור טרדוזי, תמו זוכסיו כאילו בי סקונפונג'י, ואין סינא אגומה כאו איזה אחד, סיבה אתם מה זו כאום פסוק, איתו וזו כאילו הפנדאום ההלכה אחד את התורה, וישר כאו בפרמיצ'ידו, נברדה ג'פרויבידו, Para evitar riscos, os reis falaram que a pessoa tem que falar um passuk e o tradutor vai traduzir esse passuk e assim por diante. Isso é na Kriyat HaTorah, no Havdalet em cima. O Banavi Shlosha, com relação à leitura da Haftarah, é mais fácil. Na Haftarah não tem mitzvot, no profeta não inova mitzvot. Então podemos ler até três psukim para o tradutor traduzir. Aí o Shloshtan, Shalosh Parashiot. O que acontece se cada pasuk é um trecho diferente, é um assunto diferente? Korim echad echad, então fala aqui a Mishnah, tem que ler um pasuk e essa pessoa vai traduzir. Uma vez que o risco aqui é maior, temos mais risco que essa pessoa vai se confundir, então para quê? Vamos evitar os riscos e cada pasuk vai ser traduzido independente. Continua a Mishnah. Medalgim banavi, ver medalgim batorá. É permitido pular um trecho na Haftarah do profeta, porém, não na Kriyat HaTorah. Na Kriyat HaTorah, a pessoa tem que ler toda a Kriyat HaTorah. Não é permitido pular trechos. Vamos ver na nossa Gemara que o motivo que não podemos pular trechos na Torah é porque também temos o receio que as pessoas que estão escutando a Kriyat HaTorah e vão pular um trecho, vão chegar a se confundir e isso é um perigo. Então, isso é proibido. No profeta não tem problema, não tem mitzvot lá. Ve'at kama omed aleg, até quando a pessoa pode pular o trecho? Não pode pular trechos distantes. O limite é enquanto o tradutor está traduzindo o passuk anterior ou os três psukim, a pessoa pode enrolar o Sefer Torah e adiantar um pouco na Haftarah. Porém, não pode continuar enrolando o Sefer Torah depois que o tradutor já parou de traduzir, para não esforçar o público. O Tircha de Tzibur é proibido. Na Kriyat HaTorah, aparentemente, é proibido pular trechos. No Shabbat, temos as parashiot da Torah, não podemos pular trechos, tem que ler cada palavra. Porém, tem outras ocasiões que se lê na Torah, como usando a nossa Gemara. E aí fala, Gemara, não podemos pular trechos na leitura da Torah. Fala, Gemara, Hane Shloshah Psukim Kenegeni. Por que três psukim no mínimo para cada aliyah? Por que não dois, não quatro? Amaravasi fala Ravasi, Kenege Torah Nevi'im Uktuvim. Isso é paralelo às três partes da Torah. Temos Torah, que é o Humash, temos o profeta e temos os Ktuvim, os escritos. Temos três partes na Torah, então paralelo a isso temos três psukim para cada aliá. Para as coisas fazerem sentido, fala Gemara. Velei Kralem Turgemani, o teme Pasuk Echad. Já vimos na Kriyat HaTorah, temos que ler um Pasuk, que o tradutor vai traduzir esse Pasuk. Não mais do que isso. Banavi Shloshah Psukim. No profeta podemos ler três psukim para introduzir, vim aí o Shloshtan Shalosh Parashiot, para que se esses três psukim são três assuntos, Kore Echad Echad, tem que ler um passo de cada vez. Fala que na Kegon, por exemplo, três psukim são três assuntos, que não é muito comum, normalmente é uma sequência. Fala que na Kiko Amar Hashem, Hinam Nimkart, o passo que fala, que Hashem disse, vocês foram vendidos de graça. Vocês foram exilados para os povos sem nenhum pagamento em troca. Por causa dos pecados é um castigo. Isso é um assunto. Próximo passuk fala que Koamar Hashem, Elohim, Mitzrayim Yaradami Barishonah. Outro passuk fala que Hashem disse que o povo de Israel, o povo de Hashem, foi exilado para o Egito primeiro. Não é uma sequência, não tem nada a ver com o primeiro passuk. O terceiro passuk fala o que eu estou fazendo aqui. Falou Hashem. Hashem falou, o que eu estou fazendo aqui na terra de Israel, se o povo de Israel está exilado? É um outro passuk, não tem nada a ver com o conceito do Egito. Então fala aqui, Agmará, que nessa situação tem que ler cada pasuca independente para que o tradutor não se confunda. Continuamos. Medalgim Banavi veio Medalgim Batorá. Podemos pular trechos na Haftará do profeta, mas não na Criata Torá. Pergunta Agmará, Urmini perguntamos. Korea Haremot Ve'ach Basor, quem se lembra, no Tratado de Yomá vimos, na página 68, que o Kohen Gadol lia no Yom Kippur dois trechos da Torá, o trecho de Haremot, que fala lá o sacrifício do Kippur, e tem o trecho de Ach Be'asor, que é um pouco depois de Haremot, que fala as mitzvot do Kippur, a proibição de comer no Kippur, etc., são as aflições do Kippur, os Inuim. Pergunta grave, Ach Medalek, o Kohen Gadol está pulando um trecho na Torá, tem um espaço entre Haremot e Ach Be'asor. A Marabai fala, Abai, Elokash, não é uma contradição. Isso que falamos na nossa Mishnah, que não podemos pular trechos na Torá, é só se a pessoa vai enrolar o Sefer Torá, depois que o tradutor parou de traduzir, isso vai ser um problema. Aqui com relação ao Kohen Gadol, não é o caso, ele vai ler lá o Pasuk, o tradutor vai traduzir esse último Pasuk, enquanto isso ele vai enrolar o Sefer Torá, chegar na paracha de Ach Be'asor, que é pertinho. Isso fala aqui a resposta. Ah, lá que está. Para a Mishnah não fala. Sobre a Mishnah está escrito: Medalgim Banavi, vem Medalgim Batorá. Podemos pular trechos do profeta e não no Chumash. Não na Criata Torá. Veat Kama, o Medaleg. Até quanto a pessoa pode pular trechos no Navi? Ah, que deixa lá em Sotra Turgueman. Isso é só enquanto o tradutor está traduzindo. Michal de Batorá, claro, claro. É que se deduz que com relação à Criata Torá também isso é proibido. Por isso a Mishnah diferencia entre a Criata Torá e o profeta. Então volta a pergunta, por que o Kohen Gadol pulava o trecho na Torá? Ela Marabai, por isso fala bem uma outra resposta. Lokasha não é uma contradição entre a Mishnah e o que o Kohen Gadol fazia. Isso que a Mishnah fala, que não podemos pular trechos no Humash, é para dois assuntos diferentes. O Kohen Gadol pulava de um assunto para outro, de um trecho para outro mesmo assunto, o trecho de Kippur. Primeiro os sacrifícios do Kippur também, e depois as mitzvot do Kippur, então isso é permitido. Vai até como falar a Braita, Medalgim Batorá Binyan Echad, podemos pular trechos na Criata Torá, situações específicas, quando se trata de um mesmo assunto, como o Kohen Gadol no Kippur, o Banavi Veshnei Nanim, por relação ao profeta, podemos pular também para dois assuntos diferentes na mesma Haftará, Kandekar, porém, tanto com relação ao Chumash, e tendo com relação ao Navi, Birdeshelo Yisoka Turgeman. Isso é só enquanto o tradutor está traduzindo e não podemos, como já vimos, esforçar o público. Tanya Ida tem uma outra braita que desenvolve mais esse assunto. Ele da Guim e da Vila Navi. Com relação ao profeta, não podemos pular de um livro de um profeta para outro livro de um profeta, no mesmo Avtara. Isso vai confundir as pessoas. Por exemplo, vamos pular de Yoshua para Shoftim. São duas épocas diferentes. As pessoas podem chegar a se confundir. Na época de Yeshua, por exemplo, todos eram, cumpriam a Torá. Na época do Shoftim, tiveram épocas diferentes. Para que as pessoas não se confundam, por exemplo, nessa situação, é proibido pular de um profeta para outro, sempre em relação a outros profetas. Tem histórias diferentes, épocas diferentes. Podemos pular de um trecho para outro, trecho do mesmo livro do profeta. O Banavish Eshnemassar, porém, com relação ao livro de Treassar, Treassar significa 12. Temos um livro de profeta, que tem 12 profetas lá. São 12 livros pequenos no mesmo livro, Medalega. Aí é permitido pular de um livro para outro livro, porque são épocas parecidas. É como se fosse um livro só, contínuo, com 12 etapas nesse livro, 12 capítulos. Porém, o mesmo livro. Bilvat, Loidaleg, Misofa, Sefer, Itreato, porém tem uma condição, que é proibido começar a ler e depois voltar para trás. Ler um segundo trecho, depois o primeiro trecho, isso é proibido, vai confundir as pessoas. E se fechamos esse assunto até agora, para a nossa Mishnah, uma outra alaha. Amaftir Banavi, Uplores Ashma. A Mishnah se trata na época que ou o cargo de ler o Maftir, subir na Torá por último, ler a Haftará, era fixo, ou que era já pré-programado quem ia subir no Maftir. Era agendado cada pessoa que ia subir no Maftir no decorrer do ano, o que não acontece hoje em dia. Hoje em dia é uma coisa meio improvisada, ou é leiloado, ou o Gabai decide em última hora quem valeu o Maftir. Então ela ravaria. Fala a nossa Mishnah, no Maftir Banavi, essa pessoa que tinha esse cargo de ler o Maftir nesse dia, ou fixo, ou por esse Alshma, ele deve ser o Hazan, quer fazer o Kadish, o Barehu, fazer as brachot do Kriyat Shema. Vê o ovelha freateva, vai continuar sendo o Hazan na Amidah, na Hazanah, na Kedishah, etc. Vê o Nosset Kapav, se ele é um Kohen, tem que fazer Birkat Kohanim. Não sei por que a Mishnah fala isso. É óbvio, se ele é Kohen, tem que fazer Birkat Kohanim. Vê o Yakatan, se ele é uma criança, e é permitido que uma criança leia o Maftir, Aviv, Orabo, Ovrina, Yadom, o pai dele ou o rabino dele, depende de quem ensinou ele a ler Aftará, ele vai fazer esse cargo de ser Hazan no lugar da criança. A criança não pode ser Hazan. Vamos ver tudo isso explicado na Gemara. Por que demos esse o cargo de Hazan para o Maftir? Qual é a relação entre os dois? Katar Kore Batorá. Uma criança pode ser Baal Kore, pode ler na Criata Torá na sinagoga, não tem problema. O Metargem, ele pode traduzir a Criata Torá, mesmo que não tenha Bar Mitzvah. Aval Enot Porei Sarashma. Ele não pode ser o Hazan para fazer o Kadish, Baruchu, Asbrachot do Kriyat Shema, Yotzer Or, Borechosha. Veno Oveni Fleateva, ele não pode ser Hazan para Hazarada Amida, Veno Noset Kapav, não pode fazer Birkat Kohanim. Por isso a Mishnah fala no princípio com o conceito de Birkat Kohanim, para fazer um contraste com relação à Laha da criança. Porque, agora uma outra Laha. A pessoa descalça, por esse Tshma, ele pode ser o Hazan para fazer as Brachot do Kriyat Shema, pode fazer o Kadish, pode fazer o Barehu, Brachot do Kriyat Shema, o Shema Israel. O Metargim, ele pode traduzir a Kriyat Torah, Aval Eno Kore Baturah, porém não pode ser Baal Kore. Não o respeito do público, que é uma pessoa descalça, vai ler na Torah para tirar tudo da obrigação, não o respeito. Veno Ovel Efnei Ateva, e também não pode ser o Hazan para Amidah. Pode ser o Hazan até a Amidah, não na Hazara da Amidah, não o respeito ao público para isso. Veno Noset Kapav, se ele é Kohen, ele não pode fazer Birkat Kohanim, por estar descalço. Suma, uma pessoa cega, Deus nos livre, por esse Tshma, ele pode ser Hazan para as Brachot do Kriyat Shema, mesmo que as Brachot do Kriyat Shema falem Yotzer Or, Borechoshe, Hashem criou a luz, Yotzer Ameorot, Hashem criou os astros, e o cego, infelizmente, não tem proveito da luz. Ele não vê, tem proveito indireto dos astros, mas a coisa perceptível, ele não tem proveito da luz. Para ele a luz e a escuridão é a mesma coisa. Mesmo assim, fala Tanakam, ele pode fazer as brachot do Kriyat Shema. O Metargim, ele pode traduzir a Kriyat Torah. Ele não pode ser Baal Kore, porque não consegue ler. E para fazer a Kriyat Torah, tem que ler na Torah, não pode falar de coros psukim. Rabi Yudalmer fala, ele dá uma outra opinião. Qualquer pessoa que nunca viu os astros, nunca viu o sol, nunca apreciou a luz, não pode fazer as brachot do Kriyat Shema. Então o cego, que é um cego de nascença, nunca aproveitou a luz, não pode fazer as brachot do Kriyat Shema, fala Rabi Yudá. Vamos explicar isso melhor na Gemara, qual é a machloket entre Rabanan e Rabi Yudá. Porém, ela cai como Hachamim, que o cego pode sim fazer as brachot do Kriyat Shema. Fala Ramaita, qual é o motivo que demos todos esses cargos de Hazan, etc., para a pessoa que vai subir no Maftir? Qual é a relação entre os dois? Rav Papa, Amara, primeira opinião de Rav Papa, me chama um cavoto para respeitar ele. Ele recebeu um cargo não tão importante. Ler na Aftará é importante, porém não é tão importante assim. Ler um trecho do profeta não foi Hazan, não fez Nakdishar, nem nada. Então, para respeitar ele, uma vez que recebeu um cargo não tão importante assim, vamos dar outro cargo importante de ser Hazan, sim. Isso fala Rav Papa. Rabba Barashimi, Amar, fala Rabba Barashimi, Mishum Deati Lein Tsuye. Temos um outro receio. O receio é que vai ter uma briga aqui entre o Maftir e o Hazan. O Maftir vai falar, você é Hazan, você é assalariado, eu também me esforcei, e não sou assalariado, eu também quero receber o salário. Então vai ter uma intriga que não é positiva, principalmente na sinagoga. Então fala Rabba Barashimi, os Ramim decretaram que o Maftir vai ser também o Hazan, e vai receber o dinheiro, o salário dele para isso. Duas explicações, a primeira de Rav Papa, que fala para respeitar ele, e a primeira de Rav Barashim, para não ter uma briga. Mas bem, né? Qual a diferença na Halakha para nós, entre as duas explicações? E cabe, né? Tem sim uma diferença na Halakha. De Avim Bechinam, num lugar que o Hazan não recebe salário. Então não tem nenhuma briga entre o Maftir e o Hazan, não tem por que também falar para o Maftir ser Hazan. Porém, isso é só conforme Rav Barashimi, porém conforme Rav Papa, continua esse motivo. Queremos respeitar ele porque ele recebeu o cargo do Maftir, vamos respeitar ele com sendo rasa. Porém, fala na Tanan, nossa Mishnah não parece assim. Vima Yakata, se era uma criança que subiu no Maftir, a Viborabo Ovrin Aliado, o pai dele ou o rabino dele, quem foi que ensinou ele ali na Aftarah, ele vai ser o Hazan na sinagoga. Isso fala a nossa Mishnah, no lugar da criança vai ser o pai ou o rabino. E a Mart Mishum Nitsuye, se você quer falar com o Rebbe Barshim, que motivo que respeitamos o Maftir é porque ele não chega a brigar com o Hazan. Katan Banetsuyu, existe alguma hipótese que uma criança vai falar para o Hazan, você foi assalariado? Não. Não é comum que aconteça uma coisa dessas. Então, falando deve ser como Rav Papa disse, não como Rav Bashini, ele ama, ainda que você quer falar Mishum Kavod, damos para ele o cargo de Hazan para respeitar ele? Katan Bar Kavod, uma criança, ele liga para isso? Ser respeitado? Não. Então, não faz sentido também falar isso, que a criança vai se sentir mais honrada, porque vai ser o Hazan, quer dizer, não, ele, o pai dele, o Rabino vai ser Hazan, isso não se aplica também. Então, está difícil também para Rav Papa e também para Rav Barshim. Ela então o quê? Ika kavod aviv e kavod rabon. O motivo que damos para o maftir, para o pai dele ser Hazan, ou o rabino dele ser Hazan, é para respeitar o pai ou o rabino que ensinaram ele. O rabino ou o pai ensinou ele a ler Aftará, então vamos dar o respeito ao pai e ao rabino para ser o Hazan. Então, falando, nós viramos a página, isso bate com o Rav Papa, a Hanami, também com o Rav Bashi, a mesma coisa. E Kanetsui Aviv, Vinetsui era boa. Existe um certo receio que o pai ou o rabino vão falar que esse Hazan é assalariado. Ele se esforçou, nós também nos esforçamos, ensinamos a criança a ler Aftará, então nós também queremos parte no bolo. Então, por isso, fala a nossa Mishnah que damos o respeito a eles e damos o cargo de Hazan para eles, para eles serem assalariados nesse Shabbat também. Para a reza. Isso fala aqui a Gemara. Continua a nossa Gemara. Porreach poreis al-shma. Falamos já, uma pessoa descalça pode fazer kriat shma, porque tem coisas que não pode fazer. Não pode ler na Torá, não pode ser razan, na razara da amida. Fala ba minei ula barav me abai. Ula barav perguntou para abai. Katar porreach mal. O que acontece com uma criança descalça? Será que ele pode ler na Torá ou não? Maoshei Krabatura. Por um lado, ele está descalço. Por outro lado, uma criança costuma andar descalço, principalmente naquela época. Será que é um desprezo para o público ou não? Amale falou Abai, Vitibai Laharu. Por que você não pergunta uma criança que está sem roupa, está nua? Será que ele pode ler na Torá? Porque para você isso é óbvio. Aru Maita Amalo. Porque é óbvio para você que não. Mishum Kubatsibur, porque não é um respeito ao público. Que a criança vai estar sem roupa, lendo na Torá, tirando todos da obrigação, então com certeza isso não é um respeito. A Hanami, Mishum Kavod Tzibur, uma vez que existe esse conceito de Kavod Tzibur, respeito ao público com relação a uma criança, para que a criança não coloque o público nessa situação de desprezo, então os crimes igualaram essas duas halachot, e também se ele está descalço, não respeito ao público, ele lê na Torá descalço. Suma, por esse alashma, um cego, lo aleno, ele pode fazer as brachot do Kriyat Shema e Rabi Yudá fala que não. Tânia fala bem. Amru lode Rabi Yudá. Fala para Rabi Yudá. Harbet safu lidrosh bamerkavah velor ra'u otam yimehem. Muitas pessoas refletiram para entender o Maasei Merkavah. Maasei Merkavah é escrito no livro de Yehezkel, que é uma carruagem espiritual de Hashem, que a presença divina viaja nos mundos espirituais. Algo muito abstrato, delicado, difícil de decifrar, e perigoso também, a pessoa pode errar. E o quê? Muitas pessoas nunca viram a Merkavah como Yehezkel viu. E mesmo assim, estudam Maasei Merkavah. Por quê? Porque eles podem entender. Mesmo que eles não viram, eles podem entender. E deveria ser a mesma coisa com relação às brachot do Kriyat Shema, com relação a um cego. Um cego que nunca viu a luz, nunca viu o sol. Infelizmente, ele pode entender o que é o sol. Pode entender o que é a luz. Então, por que não fazer a bracha do Kriyat Shema para agradecer, achando que Hashem criou algo que ele nunca viu, mas ele entende, ele percebe no intelecto dele. Fala na verdade, vai responder. Hatam davanta deli batalhamita. Lá com relação a Maasei Merkavah é completamente diferente do que as brachot do Kriyat Shema. Com relação a Maasei Merkavah, o principal não é ver a Merkavah. é entender a Merkava, estudar. Então, a pessoa vai estudar, refletir e vai entender o que é a Merkava. Tudo bem. Ah, porém, aqui com relação às brachot do Kriyat Shema, Mishumanau, a brachá do Kriyat Shema, que vamos Yetzeror, Vorechoshe, Hashem criou a luz, criou a escuridão, é porque temos o prazer da luz. Apreciamos a luz, assim como fazemos uma brachá, temos o prazer da comida, fazemos uma brachá para Hashem, porque apreciamos a luz. E o cego não tem prazer da luz. Verá, porém, os chamim que falam que o cego pode sim fazer as brachot do Kriyat Shema, porque Iteyana, fala que Rahamim, ele tem sim um prazer da luz, mesmo que ele não vê a luz. Que Rabiose, como Rabiose explicou, de ter amar Rabiose, como fala a Braita, disse Rabiose, colhe a maia e te mitztaer al mikraze. Toda a minha vida eu sofri por causa de um passo. Não tinha entendido o passo. O passo que fala na uma das maldições de Kitavô, que Hashem fala para o povo de Israel, se o povo de Israel não seguir o caminho da Torá, vai ser amaldiçoado. O passo que fala, Veita, Memamesh Batsaurayim, Kasher Yemashesh Haiver Ba'afelah. Falou o passo que a pessoa vai estar confusa, perdida emocionalmente, sem rumo, no meio do dia, assim como o cego está perdido no meio da escuridão. Fala Rabiose, Vechima Erpat Leileiver Benafelah Leura. Fala Rabiose, uma pergunta direta. Qual é a diferença para o cego entre a luz e a escuridão? Assim como ele está perdido na escuridão, está perdido também no meio do dia, não consegue enxergar. O pastor fala que a pessoa vai estar perdida como um cego na escuridão, no breu da noite. Fala, isso tem que acontecer uma vez comigo. Uma vez eu estava na escuridão andando no caminho. Veafelá estava completamente escuro. Eu encontrei lá um cego andando no caminho, com uma tocha acesa em sua mão. Amartilô, e Abel se falou para esse cego, Beni, meu filho, avukazulamalach, para que você tem essa tocha, se você não consegue enxergar a luz? Amarli, falou o cego para Abel, Kozman shavukabeyadi, enquanto eu tenho a tocha na minha mão, Bnei Adam ruinoti, umatzilinoti minapchatin, uminakotzin, uminabarkani. Enquanto eu tenho a tocha nas minhas mãos, as pessoas percebem que eu estou lá, me veem e me ajudam. Não caem num buraco, não caem espinhos, obstáculos. Então, aqui fala a Rabiose, é a explicação do Pastor, que a pessoa que não cumpre a Torá, logo não pode chegar a ser amaldiçoada, a estar perdido, sem rumo, emocionalmente perturbado, como um cego está na escuridão, com medo, com pânico. Porque não só que ele não consegue enxergar, também as pessoas não conseguem enxergar ele, não proteger ele de obstáculos e perigos. Então, fala Ramin, o cego tem um proveito muito grande da luz do sol. Através da luz do sol, as pessoas protegem ele, então ele pode fazer a brachá do Kriyat Shema. E essa é a Allah. Fala a nossa nova Mishnah. Koel Shesh Biadav Mumin Lo Yisayet Kapav. Um coelho que tem, lo alenu, defeitos em suas mãos. Ele não pode fazer birkat kohanim. Vamos ficar na frente por quê? O motivo é porque isso chama a atenção do público. O público não pode olhar para o Kohen enquanto ele está fazendo birkat kohanim para não desconcentrar o Kohen. Se ele tem algo que chama a atenção das pessoas, então o público vai chegar a olhar para ele às vezes, isso vai atrapalhar birkat kohanim, ele não pode fazer birkat kohanim. Fala agora, Rabidão, me fala, Rabidão, Av Mishayu Yadav Tzvot Stis, Loisair Kapa. Fala, Rabidá, não são um defeito. A pessoa que tem as suas mãos pintadas de vermelho ou uma tinta berrante não pode fazer brincadeira com a Nini. Pnecha Amistaklim. Bom, o motivo dessas duas alakot é porque isso chama a atenção das pessoas. Fala, Tana Falabra. Tamumim Shamru Befanav Yedavereglav. Os defeitos que falamos já com relação a esse Kohen é tanto no rosto dele, nas mãos dele e nos pés dele. Porque isso tudo chama a atenção das pessoas. Amara Yushua Benelim, fala Yushua Benelim, Yadav Boa Kaniot, No Yisayet Kapav. Se a pessoa tem as mãos manchadas, manchas brancas, manchas chamativas, não pode fazer brincadeira com ninguém por esse mesmo motivo. Tanena Merck, como fala Abraite, Yadav Boa Kaniot, No Yisayet Kapav, esse mesmo caso, Akumot, se a pessoa não tem as mãos dobradas por um defeito, Akushot ou torcidas, No Yisayet Kapav, não pode fazer brincadeira com ninguém. Amara Vassi Siravassi, Reifani, Vesheini, Lo Yisrael Kapava, uma pessoa que é Kohen, que veio da cidade de Haifa ou de Bet She'an, não pode fazer Birkat Kohanim. Por quê? Porque as pessoas dessas cidades pronunciavam as letras errado, trocavam os sons das letras. E a Birkat Kohanim está errada, não pode fazer Birkat Kohanim, até que eles aprendam a falar direito. Como fala, o pessoal de Bet She'an, ou de Haifa, ou de Tivonim, não pode ser Hazan, porque eles trocam o som do Aleph para o Ain e vice-versa. E vai sair umas palavras erradas e não é apropriado. Amar lei Rabbi Chia, lei Rabbi Shimon Bereb. Aconteceu uma vez que Rabbi Chia falou para Rabbi Shimon, filho de Rebbe, Rabbi Danassi, Ilmale ata Levi, se você fosse um Levi, Pasul ata minaducha. Você estaria inválido para cantar no palco do Beit HaMikdash com os Levi. Por quê? Mishum de ave kolecha. Porque eu sei uma voz muito grossa. Não é harmoniosa, você não poderia cantar com os Levi, que tem a voz delicada e suave. Ata amare lavua. A Mishima não gostou, aparentemente, e foi falar com seu pai Rebbe. Amalei, falou Rebbe, Zir Eimalei, você volta e fala para Rabbi Chia o seguinte: Shata magia etzel vechikiti la Hashem, lo nimtzeta mecharef o megadef. Quando você fala vechikiti la Hashem, natural, você fala, passou que eu esperei Hashem. Na verdade, que você acaba insultando Hashem, porque Rabbi Chia falava em vez de het, falava hei. Em vez de falar Vehikiti Lashem, eu esperei Hashem, ele fala Vehikiti Lashem, eu bati em Hashem, casa do Shalom. Então, Rabbi Chia também tem um defeito, porque ele está falando para o filho de Rebbe alguma coisa com relação a isso. Amar Avuna diz Ravuna, Zav Legan Lo Yisait Kapav. Uma pessoa, Kohen, que tem os seus olhos que lacrimejam muito, não pode fazer Birkat Kohanim porque chama a atenção das pessoas, ou ele vai ter que se limpar no meio, ou a lágrima vai cair no chão. Chama a atenção das pessoas. A questão é ver o de Rabbe Shimevut de Ravuna. Tinha um Kohen assim, no bairro de Ravuna, ver Rabbe Parícia dele, fazer Birkat Kohanim. Ravuna falou que não. Mas Raul Dashbeiroava, lá essa pessoa morava muito tempo nessa cidade. Uma vez que ele morava muito tempo lá, as pessoas se acostumaram já com ele, não era mais interessante para ninguém, então ele pode fazer Birkat Kohanim. Como falar, Bretas, Avlegano e Saed Kapav, esse caso, Vim e Adas Beiro, Mutar, se ele mora na cidade há muito tempo, ele pode. Amara Biuchanan, fala Biuchanan, Suma Behad Meinavlo e Saed Kapav. Jesus livre, uma pessoa cega de um olho só, também não pode fazer Birkat Kohanim. E mesmo com certeza, se ele tem, é cego dos dois olhos, ele não pode, porque isso também chama a atenção das pessoas. Behaud. Porque tinha um Kohen assim na bairro de Rabbi Yochanan, dava parecia de falava, fazia o Birkat Kohanim na Raul das Beiro Rava. Mesma coisa, uma pessoa que morava já há muito tempo na cidade, as pessoas se acostumaram com ele já, e isso já não era mais interessante para ninguém. Na minha, como falar, esse caso veio a das Beiro Mutar, também essa solução de das Beiro. Fala Rabbi Dalmer, fala Rabbi Dalmer. Uma pessoa que tem suas mãos pintadas com uma tinta berrante não pode fazer Birkat Kohanim. Que chama a atenção. Está na fala Breta. Se a maioria das pessoas da cidade trabalham dessa forma, por exemplo, são pintores que têm as mãos sujas de, cor, de tipo de cores, então, isso é permitido que um Kohen desses faça Birkat Kohanim, porque não é mais interessante para as pessoas verem as cores da mão dele. A maioria das pessoas da cidade tem essas cores nas mãos, então as pessoas não vão chegar a olhar para ele no meio da Birkat Kohanim. Paramos aqui por hoje. E no próximo dá uns velas muito interessantes com relação às superstições. Será que a pessoa, conforme a Torá, pode ser supersticioso? Quais são as superstições que a pessoa pode ter ou não pode ter? Um assunto muito bonito. Obrigado pela atenção e vemos vocês amanhã.